E aí, Potter, bom dia, Kelly, bom dia aos nossos ouvintes.
Bom dia, seja bem-vindo.
Fomos pegos de surpresa na manhã de hoje aqui no Brasil, Rodrigo, ou não?
Sim, sim. A gente sabia, né, que o príncipe Felipe estava doente, estava há um mês no hospital, havia passado por uma cirurgia no coração. Ele, nos últimos anos, aí, ele tem passado por frequentes problemas de saúde. Até agora, a causa da morte não foi revelada. Ele já não estava no hospital, ele tinha sido liberado nos últimos dias, morreu no castelo de Windsor. Era por volta do meio-dia lá no Reino Unido. Londres, inclusive, está com um tempo hoje muito parecido com o de Porto Alegre, com o sol. E Londres, que tem normalmente aquele fog, aquele tempo nublado, chato lá, né? Hoje tá com sol. E o príncipe Philip, né, o marido da rainha Elizabeth, essa morte, de certa forma, acontece, Potter e Kelly, num momento que é bem conturbado para a família real britânica, né? Recentemente teve a entrevista do príncipe Harry e da mulher, a Meghan, lá nos Estados Unidos, para Oprah Winfrey, né? E essa entrevista abalou as estruturas do Palácio de Buckingham, com acusações de racismo, né? De que os parentes do Harry,
a cor
família
do menino,
real estava...
Né?
Estava sendo racista em relação à cor do filho do casal. E o Philip, o príncipe que morreu hoje, ele exercia um papel, digamos assim, embora coadjuvante perto da Rainha Elizabeth, ele era bastante popular, era uma figura simpática, vista com simpatia pelos britânicos, uma espécie de bufão, assim, da família, com um tom descontraído, certa ironia, às vezes um pouco ácido. Muitas vezes ele dizia o que a própria rainha não poderia dizer publicamente. Essa é a impressão que eu fico. O Philip dava uma certa leveza para a monarquia diante dessa estrutura que é sisuda, né? Que, bom, a gente acompanha séries, né? The Crown, aí, por exemplo, na Netflix. A gente vê quanto essa estrutura ela é diferente e idiosincrática, eu diria assim, nesse momento do século XXI. Mas o Philip dava essa certa leveza ali. Ele sempre respeitou muito o papel da rainha. Ele era o coadjuvante. Ele abriu mão ali da carreira militar, ele mudou o sobrenome, o Mountbatten, quando ele assumiu lá, quando ele se casou com a rainha, porque era visto como um nome muito alemão nos anos 40, em que o mundo estava em guerra contra o nazismo, né? Abriu mão dos títulos de nobreza da Grécia e da Dinamarca, então ele sempre soube o lugar dele. No início, meio revoltado ali, até uma visão bastante machista no início, mas depois ele foi sendo o que ele deveria ser, como o Duque de Edimburgo, né?
Rodrigo,
primeiro súdito real.
A gente tem um convidado na linha, né, Potter? Inclusive, uma fonte do Rodrigo, né? A gente já viu reportagens em GZH colunas feitas pelo Rodrigo, que é especialista em família real, que entende, é doutor em comunicação e autor do livro God Save the Queen, O Imaginário da Realeza Britânica na Mídia. Luciano Potter está na linha com a gente.
Renato de Almeida Vieira e Silva. Renato, tudo bem? Como é que estamos?
Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, Kelly, Luciano e Rodrigo.
Deixar que o Rodrigo, já que é o Rodrigo que te trouxe até a gente, faça a primeira questão, por favor, Rodrigo.
Renato, prazer falar contigo, né? A gente trocou uns WhatsApp aqui antes do início da entrevista, mas eu tenho muita curiosidade em saber a tua opinião sobre... Como essa morte agora, ela chega nesse momento que eu comentava aqui com o Potter e com a Kelly, né? Num momento em que a família real, de novo, parece estar abalada, né? Em um escândalo, talvez, aí do mesmo nível ou até maior do que na época da princesa Diana.
Exato. O que acontece? Uma perda de uma figura tão presente numa estrutura monárquica, né? Que ela se estabelece pela previsibilidade, não tenho dúvida alguma que causa uma comoção nacional, até por conta do valor simbólico que a família real tem, especialmente para os britânicos e aqueles países que orbitam dentro da chamada comunidade. Agora, o que acontece? Em situações dessa natureza, em geral, eu digo que a morte sempre apaga muitas das rusgas familiares. Então, a família real é muito diferente das famílias que a gente encontra no cotidiano. Tem brigas, tem desentendimentos, tem desavenças, e espera-se que se discuta, principalmente em família, para poder chegar a uma conclusão. Agora, no caso da morte, ela tende a serenar, vamos dizer. Então, a presença de Harry durante as cerimônias fúnebres, tudo isso vai, vamos dizer, amenizar um pouco essas discussões de ordem familiar.
Lembrando, ele participa das cerimônias?
Tudo indica que sim. Ele tinha uma ligação muito forte com o avô. Nós temos que lembrar que a rainha Elizabeth II, num comunicado logo após a entrevista que Harry e Meghan deram para a televisão americana, ela colocou que todos eles, quer dizer, Harry, Meghan e o neto, são membros queridos da família real, apesar de não desempenharem papéis, vamos dizer, públicos, né, dentro vamos dizer, daquilo que é previsível para o que é atribuído a cada um deles. Mas ele continua, então, portanto, ele vai participar do enterro do avô. Então, não existe, vamos dizer, nenhum impedimento nesse sentido.
Renato, o Rodrigo até estava trazendo para a gente que não foi divulgado nenhuma informação sobre a causa da morte, né? Ele tinha passado por processos agora médicos há pouco tempo. Lembro do dia da vacinação dele também, né? Da família. E ele morreu com 99 anos de idade. Pode ser alguma coisa vinculada à Covid? É natural essa demora da informação pela causa da morte? A gente pode desconfiar dessa demora? Tem alguma coisa para falar sobre exatamente isso, sobre a causa da morte?
Bom, normalmente dentro da família real não se revela exatamente detalhes sobre a questão de tratamentos, o estado de saúde, a questão da morte. Isso vem sendo bastante tradicional. Mas agora, o que se deduz, e de certa forma, todas as informações que a gente tem recebido até o momento, é que ele tinha, na verdade, uma doença cardíaca crônica. O príncipe Felipe passou por várias intervenções cirúrgicas ou tratamentos assim mais invasivos nos últimos 20 anos. Ao contrário da rainha Elizabeth II, que nos últimos anos apenas fez uma artroscopia no joelho. Então a saúde dela parece inabalável. Alguns movimentos que ela tem feito, vamos dizer, até físicos, por índio e nos eventos, dão a entender que ela tem uma grande autonomia. O caso do príncipe, não. Ele passou por uma cirurgia muito delicada, tanto assim que ele foi transferido de um hospital para outro, né, cuja especialidade era justamente doença do coração. E ele já tinha feito anteriormente, vamos dizer, o desentupimento das artérias e tudo. Então, é muito provável que, em função da idade muito avançada e ele ter passado por vários procedimentos, que ele tenha tido a morte natural, ou seja, os órgãos efetivamente pararam, né? Principalmente o coração.
Eu acho interessante, Renato, que gostaria que tu explicasse para nós um pouquinho qual é o papel, né, do Duque de Edimburgo, ele que tinha este título, o príncipe consorte, né? Explica para nós um pouquinho essas palavras aí para o nosso ouvinte que não está muito acostumado com essas figuras, né, de realeza e de monarquia.
Exato. Nós temos que ver por ser o Reino Unido um sistema monárquico, né, constitucional, a figura do rei ou da rainha vão sempre encabeçar essa estrutura de poder, que no caso de chefe de Estado, já que a função de governo, de efetivamente a operação de um governo, ela é feita pelo próprio primeiro-ministro, que nesse momento é Boris Johnson. O caso da família real é uma dinastia que vem sendo ocupada por vários membros há décadas. Então, vamos dizer, para se tornar bem mais próximo, a Elizabeth II tinha na rainha Vitória sua tataravó. Então, existe o quê? Uma previsibilidade onde um ocupou, vamos dizer, a posição do outro dentro de um sistema de sucessão, que é ou pela morte ou pela abdicação, como foi o caso do seu próprio tio, né? Eduardo VIII. No caso, quando ela se casou com, vamos dizer, o príncipe Felipe, né, que naquela época não era, ele era príncipe da Grécia. Ele ocupava uma posição dentro do sistema, vamos dizer, possivelmente assumindo no futuro o trono da Grécia. Agora, a monarquia terminou na Grécia e foi proclamada, vamos dizer, uma república. E nesse caso, pelo fato de ele ter se casado com Elizabeth II, que era justamente a sucessora do trono de Jorge VI, Elizabeth subiu à condição de rainha. Mas a legislação não permitia que ela pudesse nomeá-lo rei. E por isso, tinha o título de príncipe consorte. É claro que você, muitas das vezes, em memes e comentários na internet, brinca, porque a palavra consorte, ela pode dar um duplo sentido. No caso, consorte, específico do príncipe Felipe, é porque ele era justamente o coadjuvante dentro desse sistema, ou seja, ocupava uma segunda posição abaixo da rainha, dentro dessa hierarquia de poder. E outros brincam com sorte, mas ele teve muita sorte que casou-se com uma rainha. Então, vamos dizer que...
Uma rainha improvável até, foi, né, professor? Porque se a gente pegar...
Sim, porque elas se casaram em 47, imagina, só se tornou rainha efetivamente 5 anos depois. Mas foi, legal...
Caso do irmão, né, do... É legal da gente contar isso para quem não é familiarizado, que não era para o pai dela ser o rei, o irmão do pai dela, o tio dela era o rei, na verdade.
Exato. Então, a figura de Eduardo VIII, né, que antecedeu, como é um sistema hierárquico baseado numa ordem, vamos dizer, familiar, quem apareceu primeiro foi Eduardo, tá? E depois vinha Jorge. Logo, Eduardo assumiu o trono a partir da morte do seu... de seu pai, e abdicou e criou-se exatamente um processo de sucessão, né? Se abriu exatamente para o pai da atual rainha, Jorge VI, e que teve muitas dificuldades. Temos que lembrar que um filme muito famoso, né, chamado O Discurso do Rei, colocava exatamente Jorge VI numa posição de fragilidade. Ele tinha uma cadeira crônica e isso impedia com que ele falasse em público, proferisse discursos, era muito tímido, tinha assim, uma característica muito reservada, mas ele enfrentou todos esses obstáculos e se tornou, vamos dizer, uma figura muito querida naquele momento, porque ele e a esposa decidiram, vamos dizer, permanecer em Londres durante todo o período da Segunda Guerra. E era muito comum que monarcas naquele momento procurassem, vamos dizer, no caso específico, Estados Unidos, uma espécie de exílio temporário para poder garantir a continuidade, vamos dizer assim, de uma dinastia. Não, o casal e suas filhas permaneceram em Londres, bombardeada, e aquelas cenas que foram filmadas e fotografadas naquele momento, dando à família real uma posição de, vamos dizer, protagonismo, fez com que o carisma do próprio rei aumentasse, houvesse realmente uma força muito grande, né, essa interação entre a população, a opinião pública e o seu rei. E isso tornou realmente um marco. Ele venceu todas essas barreiras e, de fato, se tornou um soberano assim, muito presente.
Professor Renato de Almeida Vieira e Silva é o dono dessa voz que conversa com a gente agora aqui. Certamente a série The Crown, que é um dos maiores sucessos de audiência da Netflix, e a gente nota que no Brasil é a mesma coisa, né? Ela mostrou pra gente algumas intimidades, algumas histórias, né, da família real britânica, principalmente a partir de Elizabeth. Até ela, a Kelly falou, né, mostrou como é que ela chegou, né, no trono, né? O príncipe Philip, ele é tratado, principalmente nos seus primeiros anos de casamento, e aí quando ele vira esse homem com sorte, eu vou usar uma palavra... quase um bobalhão em muitos momentos. Assim, aparentemente, na série, enquanto ele vai envelhecendo, ele vai se tornando um cara mais... a obviedade de ser maduro, como todos nós, né? Mas entendendo melhor o papel dele. A série, ela é fidedigna à vida real? Era assim mesmo? Ele era esse
tanto
cara
machista,
que não tinha...
até, né, Potter? Eu até comentei, ele não
tem uma pegada disso,
aquele,
né,
cargo de coadjuvante, no...
Sim,
é o que a gente, né, tem a impressão, não, né?
E tem as histórias de puladas de cerca, nas viagens, aquela coisa toda. A série The Crown é fidedigna a este personagem, Felipe?
Nós podemos, temos que lembrar que a série The Crown é uma obra de ficção baseada em fatos reais. Então, algumas coisas, alguns diálogos e tudo, eles são baseados em presunções, não é? Agora, eles passam com tanta veracidade que dá a impressão que realmente tudo aquilo aconteceu. Mas, na verdade, o príncipe Philip, vamos dizer, quando se casou com Elizabeth II, ele viveu um período de lua de mel, literalmente. Ela não tinha obrigações pesadas ainda de Estado, né? Não era rainha. E, vamos dizer, foi um período em que ele foi acompanhou o marido para serviço militar em Malta. Ele era um oficial de marinha destacado. Ele tinha na marinha realmente uma afinidade muito grande. Tem até uma frase famosa que perguntaram para ele qual é o seu papel como príncipe. Ele é bom? Ele falou, olha, preferi estar na marinha. Então, ele era assim, ele tinha realmente, você não esperava até algumas declarações dessa natureza. E tem outros que depois eu posso até comentar, que se deram numa visita do casal real aqui no Brasil, mas eu posso falar logo depois. Então, o príncipe tinha esse lado espontâneo. Agora, ele aprendeu a lidar com o papel, e isso é muito importante. O sentido de dever dos dois foi que garantiu essa estabilidade do próprio casamento. Temos que levar em conta que as obrigações de um rei ou de uma rainha não são fáceis, é um papel muito solitário, muito exigido, tem uma série de obrigações. Vamos dizer que o único caso que se assemelha à coroação de um rei, no caso do rei Pido, tá? Só se assimilar ao Papa. Não é apenas um ocupante de um trono, ele é ungido. Quando se fala ungido, ele tem um papel quase religioso. Então você tem um lado de dever muito grande. Ele é chefe de Estado, chefe da comunidade, de nações que fizeram parte, por exemplo, do antigo Império Britânico. Ela é chefe de Estado de mais de 16 países, um país importante, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá. E, ao mesmo tempo, ela é chefe da Igreja Anglicana. Não há ninguém que ocupe, vamos dizer, essas quatro funções ao mesmo tempo. Então, é muito ingrato. Muito ingrato no sentido das exigências. Agora, dentro daquilo que é chamada previsibilidade, não tenho dúvida alguma que eles ocuparam o seu papel e fizeram o seu papel com bastante brilho. Ele, evidentemente, vamos dizer assim, talvez a palavra não seja resignado, mas aceitou essa vamos dizer, essa limitação legal, porque a rainha não poderia torná-lo rei pela legislação, e logo assumiu com ela o desenrolar de todo esse longo reinado, que não existe precedente nos últimos dois séculos, pelo menos, né, de história das monarquias pelo mundo.
O senhor falou que ia falar sobre o Brasil, né? Por favor, conte a história da ligação dele com o Brasil, por favor.
Eu tinha 13 anos quando a rainha visitou o Brasil e ela passou pelo Rio de Janeiro, de onde eu sou originário. E eu tive a oportunidade de ver a rainha chegar ao Rio de Janeiro. Naquele momento, ainda naquele status de ex-capital e tudo, o Rio de Janeiro sempre recebeu muito bem os seus visitantes. Então a cidade inteira estava embandeirada, havia toda uma movimentação. Era surpreendente a quantidade de pessoas que estavam nas ruas para ver a comitiva real passar. E a rainha, ela estava com os Rolls Royce abertos, né, junto com o príncipe e tudo, então havia muita gente. Houve uma recepção, isso me foi contado por uma pessoa que participou dela. Então eu estou como memória viva de um tempo que já não existe mais. Naquele momento, a Embaixada Britânica ainda estava sediada no Rio de Janeiro e ocupava um verdadeiro palácio, que hoje é sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, houve uma recepção ao casal real. E durante essa recepção, evidentemente, houve convite para as figuras principais da República, né? Temos que lembrar que houve duas recepções importantes, uma dentro do Iate Britânia, tá? Onde teve a participação do presidente da República, que era o general Corte Silva na época, e também na Embaixada Britânica, e jamais para a celebridade da sociedade, etc. E parece que o príncipe, durante as conversas com várias pessoas, né, se dirigiu a um militar de alta patente, olhando para o uniforme dele, estava impecável, né, com muitas medalhas. Aí ele disse o seguinte: mas será, não sei exatamente qual era a patente que ele ocupava, mas perguntou: o senhor deve ter lutado muitas guerras para merecer tantas medalhas. Aí o militar olhou para ele, achou estranho, né? Ele falou o seguinte: olha, não lutei muitas guerras para merecer essas medalhas, mas o senhor pode ter certeza que eu não as consegui na cama com minha mulher. Então esse é um bastidor, vamos dizer assim, que me contaram na época, e eu fiquei realmente assim, achei aquilo muito curioso, né? Porque realmente os militares brasileiros não têm assim uma tradição, né? O Brasil não teve assim, uma participação tão grande em guerra para... talvez na Segunda Guerra Mundial, naquele momento, mas não era uma coisa tão
forte. Bom, é, se tem uma família que tem histórias, né, pra gente ouvir, é essa família real aí. Bom, e hoje um deles nos deixou, né, Príncipe Felipe nos deixou. Renato de Almeida Vieira e Silva, muito obrigado pelo seu tempo com a gente aqui e uma boa sexta-feira.
Eu que agradeço a todos, tá, e sempre disposto aí para falar com você. Muito obrigado.
Perfeito. Rodrigo Lopes, prazer é o mesmo também, cara. Obrigado por estar com a gente aqui.
Valeu, a gente segue acompanhando aqui as notícias lá de Londres, de Windsor, ao longo da programação aqui da Gaúcha. Grande abraço.